Eu conhecer os benefícios da justiça gratuita reclamada, conheço o seu recurso ordinário para, no mérito, dar provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e, por conseguinte, isentar a ré de qualquer condenação. Honorários sucumbenciais pela reclamante, arbitrados em 5% do valor da causa, no modo do artigo 791-A da CLT, com a exigibilidade suspensa na forma do parágrafo 4 do mesmo artigo. Custas invertidas pelo reclamante no valor de R$ 831,68, calculado sobre o valor da causa 41.584.000, dispensadas ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Doutora Larissa, existe voto divergente em relação ao voto da senhora relatora, então passaremos com a palavra para a sustentação oral.
Ok. Primeiramente, boa tarde a todos.
Tarde.
Gostaria de saudar o desembargador presidente da turma. Gostaria também de saudar a desembargadora relatora e os demais desembargadores, representante do Ministério Público, aos serventuários, aos colegas advogados e aos demais que estão assistindo à sessão, né? Excelências, a nossa cliente, a dona Marlene, hora recorrente, nega a relação de emprego que é alegada pela recorrida. A recorrida alega que trabalhou com a senhora Marlene no período de 19/10/2014 até 19/11/2018. Ela alega uma relação de empregada doméstica, sendo que, na verdade, ela efetuava apenas, trabalhava como diárias, duas diárias semanais. Cada diária ela recebia R$ 60, certo? E a reclamada também não havia horário certo. A própria reclamada quem fazia os horários. Às vezes ela ia tarde, às vezes ela ia de manhã, certo? Porque assim, ela trabalhava como diarista e também tinha vínculos, trabalhava em outros locais como diarista. Então, ela fazia o horário. Às vezes, ela não podia ir à tarde, porque estava trabalhando em outro canto, aí é de manhã. Então, não havia esse vínculo empregatício, certo? Inclusive, vale mencionar que os horários que ela trabalhava seriam por volta das 8h30 da manhã até as 1h30, quando ela ficava só no horário da manhã. Quando era à tarde, ela ia de 1 hora até às 17. Vale mencionar também, Excelência, que o depoimento da testemunha que foi colhido na audiência de instrução, o senhor Antônio Raimundo Pereira Neto. O senhor Antônio Raimundo, ele possui um mercadinho que fica de frente à residência da recorrente. Então, ele via o movimento quando a reclamada ia, entrava na casa da recorrente. Às vezes ela ia comprar alguma comida no mercadinho para fazer comida e etc. Né? Então, se me permite, com a devida vênia, Excelência, eu gostaria de citar, um trecho do depoimento da testemunha, que diz assim: conhecia que a reclamante trabalhava como doméstica na casa da reclamada, na cozinha. E deduz isso porque a própria reclamante comprava alimentos para cozinhar, que não via o movimento na casa da reclamada. Ele abre o mercadinho às 6 horas da manhã, fechando por volta das 18 horas. Então, ele via o movimento. Ele via quando a reclamante chegava para trabalhar, né? Que ocorria entre as 9 horas e 9h30 da manhã. E isso ocorria entre 2 vezes por semana. Ele menciona também que às vezes ele via que a reclamante saía do trabalho entre 14 e 15 horas da tarde. Nunca viu a reclamante chegando para trabalhar os sábados. E também não via a reclamante mais voltando nos demais dias. Então, Excelência, essa testemunha eu entendo que ela foi de extrema importância para relatar que não havia esse vínculo empregatício. Tanto é que ela só prestava serviços como diarista. Vale mencionar ainda que não houve demissão. A própria reclamante, ora recorrida, ela simplesmente não foi mais trabalhar na casa da recorrente e não avisou o motivo. Então, não houve demissão. Ante a isso, considerando que não houve esse vínculo empregatício, a recorrente entende que a sentença merece ser reformada para afastar a existência desse suposto vínculo empregatício. Sendo assim, Excelência, a gente impugna pelo provimento do respectivo recurso diante das razões expostas. Obrigada a todos. Desejo a todos uma excelente tarde e um excelente trabalho.
Obrigada, doutora. Então, pois bem,
Obrigado.
no caso em tela, algum fato obstativo ao direito constitutivo da autora, alegando que ela era diarista, não prestava o seu serviço de forma contínua, o ônus da prova ficou por conta da reclamada. Eu entendo que desse ônus ela se desincumbiu. Sabe-se que a empregada doméstica, segundo o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, é assim considerada aquela que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, com a finalidade não lucrativa à pessoa ou à família. Eu reformo a sentença do primeiro grau porque entendo que a reclamada trouxe o senhor, o dono do mercadinho, que era em frente à casa dela, e eu entendo que ele provou a hipótese que a autora prestava serviço duas vezes por semana e, por tal, não havia vínculo de emprego entre as partes, no caso, né, tendo sido incumbido do seu ônus na realidade e procedendo à reclamatória. O fato da obreira ir fazer compras no mercadinho não a faz doméstica a tempo integral, no caso, e nem que a mesma, mesmo que ela fosse cozinheira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A testemunha também da reclamada informa que não estava muito afeita ao que ocorria na casa da reclamada e afirmou de que isso ocorria, no caso, via a autora na casa da reclamada entre 2 e 3 vezes por semana, que nos outros dias ele não via reclamante chegar ao trabalho, uma vez que coincide o que disse a reclamada no seu depoimento, que no caso a obreira faltasse num dia na semana, ela trabalharia na semana seguinte, aquele dia que faltou. Acrescente-se também que ela fazia faxina na casa da nora e da irmã da reclamada. Diante, portanto, do depoimento da testemunha da reclamada, eu não entendo como tendo havido vínculo, relação de emprego com a mesma. E, por conseguinte, eu reformo a sentença do primeiro grau para não reconhecer o vínculo entre as partes e excluir a condenação da reclamada aos pedidos deferidos ali naquela sentença. E condeno também a reclamante a pagar os honorários sucumbenciais em favor da advogada da reclamada, por entenderes que são constitucionais, e mesmo ela tendo recebido os benefícios da justiça gratuita. É como um voto, senhor presidente.
Doutora Eliane.
Bom, exatamente com base nessa testemunha, é que eu entendo que houve relação de emprego. E parece que o senhor tinha um mercadinho, mas em vez de tomar conta do mercadinho dele, tomava conta da casa da vizinha. Ele sabia coisas incríveis. Não sabia o horário que a moça faltava, quando ela ia, quando não ia, sabia o que ela era. Estranho, né? Eu não vejo nada, eu vejo nos autos, concordo plenamente com o juiz de primeiro grau e ainda concordo também e acompanho a divergência aqui da doutora Edith. Como voto.
Doutora Laerte.
Pois não. O próprio interrogatório da reclamada a condena. A reclamada reconhece que a reclamante trabalhava na casa dela, embora como diarista, 2 vezes por semana. Mas tinha semana que ela não ia, e na outra trabalhava até 3 dias. Veja que coisa. E que também a reclamante prestava serviço na casa de uma irmã e da nora. E pelo trabalho na casa da nora ou do filho, que ocorria, segundo ela, 2 vezes, quer dizer, somando 2, 2, 4, era remunerado por ela. Ela pagava a reclamante. Agora, o filho depois repassava esse dinheiro, mas a reclamante recebia a remuneração das mãos da senhora Marlene. E quando nós vamos para a testemunha, ele disse que era de 2 a 3 vezes por semana. Ora, conjugando esses depoimentos, é óbvio que não se tratava de uma diarista. A reclamante era data vênia do voto da doutora Anne. A reclamante era empregada doméstica da casa da senhora Marlene. E ainda assim, trabalhava na casa da nora e de uma irmã. E por isso que eu estou pedindo vênia da doutora Anne para manter a sentença de primeiro grau na íntegra.
Eu penso exatamente diferente, doutora. Veja bem, se uma empregada, se uma diarista trabalha para mim, dona Anne, eu não posso vir essa semana, nesse dia, porque eu vou levar meu filho para algum canto, ou vou fazer outra coisa. Tá bom, então você vem na outra semana. Não tira o fato dela ser diarista de forma alguma. Da mesma forma, uma mãe pagar a empregada que presta serviço, do mesmo jeito pode ser a mesma. Para minha filha, eu não acho que isso vai formar um vínculo de emprego comigo, não. O fato de eu pagar para meu filho, porque ele não tem condição ou alguma coisa assim, necessariamente não significa que se cria um vínculo de emprego com a quem pagou, não, de forma alguma. Serviço prestado em outro local e tudo mais, eu tolero com a devida vênia, mas não entendo que é bem por aí, não. Eu posso dar o dinheiro à minha filha para ela pagar, minha filha, tome o dinheiro, pague a sua diarista. Ou eu dizer assim, deixa, quando ela vier aqui, eu pago a ela.
Isso não, doutora, não é interessante, não. O depoimento da testemunha, como a doutora Eliane, de forma engraçada, ressaltou, que ele conhecia mais a vida dos outros.
Com certeza, mas se conhecia ou não conhecia, porque ele disse...
O cidadão diz o seguinte, no final assim, do depoimento, que a reclamante, nas vezes em que ele depoenta, firmou as prestações de serviço, costumava sair na hora do almoço para levar quem tinha para o trabalho da reclamada. Ora, será que a senhora só almoçava nos dias em que a reclamante prestava o serviço, quando ela levava essa quentinha?
Mas aí que está, doutor. Ele duas ou três vezes disse que ela ia duas vezes por semana. Às vezes poderia ir três. E coincide com o depoimento da reclamada. O depoimento pessoal dela, que uma vez ela não faltava e iria na outra semana. Coincide.
Ele foi levado pela reclamada.
Não está divergente, de forma alguma. É, se no dia que ela estava lá, levava quem tinha, por que não? Eu sinceramente... Eu não
a empregada era dela e ela permitia que dois dias na semana ela fosse trabalhar para a irmã.
Não, não permitia, doutora, está no depoimento que... Olha, está no depoimento dela que a empregada fazia faxina na casa da irmã dela antes de fazer faxina na casa dela reclamada. Antes, quem indicou a senhora para fazer faxina foi a irmã dela, que ela já trabalhava com a irmã dela. Ela não permitia ou deixava de permitir. Eu não posso permitir ou deixar de permitir uma pessoa que trabalha para mim duas vezes por semana como diarista. Ela faz o que ela quiser da vida dela, no coincidentemente, trabalhava com a irmã da casa do filho. Eu não reconheço o vínculo por conta disso. Não, é de forma continuada, ela não tinha essa continuidade de trabalho.
Doutor Laerte, mantém o voto, Vossa Excelência, doutora.
Sim, sim.
Então, de voto, nega. Pois não, doutora. Doutor Laerte, pois não. Desculpa,
estava com a vênia de doutora Anne, eu mantenho a sentença.
Ah, pois não. Então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, contra o voto da senhora desembargadora relatora, que dava provimento para julgar improcedente os pedidos. E condenando a reclamante em honorários sucumbenciais. Agora, aqui no caso, também vai haver honorários sucumbenciais, por favor, da reclamante? Aqui no, ou ela não pediu, não, ela não postulou, não, né?
Não, porque não há nenhuma condenação à reclamante. É, teria comigo, né?
Tá certo, o recurso é da reclamante, tá certo.
Eu mantei na íntegra,
então, pronto, então negar provimento. O voto do doutor Laerte e doutora Anne também, doutora Eliane. Já doutor Laerte está com tantos votos aí, divergente. Vossa Excelência quer assumir isso, doutora Eliane?
Sim, pode deixar.
Você, doutora Eliane, fica como redatora do acordo.
Certo.
Pronto, vamos agora ao 8 da ordem. 8 da